Feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão aqui, não só pais, mas aqueles que de alguma maneira representam a figura paterna na vida de algumas pessoas também. Sejam abençoados hoje. Eu posso dizer para vocês que essa é uma noite de surpresas e de cura. Como é o Dia dos Pais, eu não consegui fugir do tema, já que é um tema que eu leio muito, estudo bastante, gosto muito. O tema paternidade, e o título da mensagem, eu já começo dizendo que é O Filho de José. Esse é o título da mensagem, O Filho de José. Repitam comigo, O Filho de José. E você vai gravando, porque no decorrer da história você vai entender o motivo desse título. E eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui, inclusive aqueles que estão na nossa igreja online. Toda semana nós temos sempre mais de 250 pessoas, sempre, junto conosco, assistindo o culto, agora, nesse momento. Vamos dar uma salva de palmas para a nossa igreja online, esses irmãos, que eles se sintam próximos de nós. E eu vou direto para o texto, porque a noite promete. Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo está escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, um texto transformador. Eu estou seguro de que todo o discípulo de Jesus precisa compreender aquilo que eu vou pregar hoje, e quando compreende, passa a ter um tipo de relacionamento com Deus completamente diferente e profundo. Então preste atenção comigo. Diz o seguinte, Paulo está dizendo: pessoal, vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim receberam o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. E agora então nós chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito, com letra maiúscula, confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se somos seus filhos, somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo, e se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela tua presença. E obrigado porque podemos perceber a tua presença aqui nessa noite. E eu oro por uma noite de cura. Tem muitos pais aqui, muitos pais visitando. Mas não só isso, todos nós somos filhos. Eu oro para que o teu amor seja derramado em nossos corações. Como em nenhum outro culto, como em nenhum outro dia. Eu oro que seja uma noite especial, marca os nossos corações. Abre a nossa mente e o nosso entendimento para nos relacionarmos contigo, o Pai da paternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo. Comecei a trabalhar com meu pai próximo dos 10 anos. Ele tinha uma empresa. E em seguida consegui um emprego numa instituição financeira, um banco, com 14 anos. Entrei como contínuo ou office boy. Alguém lembra dessa época, não? E eu me esforcei muito e fui galgando alguns objetivos. E eu estou falando de uma outra época onde as pessoas torciam para entrar em uma boa empresa e eles se aposentariam lá. Não era comum sair e trocar de empresa. Você entrava e morria lá, literalmente. E eu já estava numa boa empresa, tinha galgado agora os 19 anos, 5 anos passaram, algumas funções importantes, algumas promoções. E recebi um convite de uma viagem missionária, 40 dias fora do Brasil. Eu tentei conseguir essa liberação no banco, eles não deram para mim nem férias, nem uns 30 dias. E eu estava convicto que Deus tinha falado comigo e que eu deveria viajar. Então eu tomei a decisão no meu coração, mas ainda estava inseguro com a decisão que eu tomei, de pedir demissão. Porque todo mundo que me conhecia dizia assim: cara, tu não é nem louco de tomar uma decisão dessa de sair do banco. Viagens missionárias vão existir outras, mas olha só onde é que tu vai ganhar os tickets de refeição que tu ganha aí. Alguém lembra do ticket de refeição? Nossa, fazia uma festa. Os guris, sábado de noite era festa, um monte de cachorro quente. E eu fui conversar então com meu pai, porque eu estava muito inseguro, e aí o meu pai sentou comigo e disse: filho, tu sente que Deus falou contigo? Eu falei: eu sinto que é Deus. E ele falou: então, olha só, deixa eu te explicar. O pai te ama, a mãe te ama, fica tranquilo. Tu tem uma casa, tu tem casa, comida, roupa lavada. E no meu caso, ainda ela citou, tinha umas coisinhas a mais. Tu ganha café na cama. Sabe quando já é um marmanjão e ganha aqueles confortos, bônus? E ele disse isso para mim: fica seguro para tomar a decisão que o teu coração, que Deus está falando no teu coração, porque tu tem tudo aqui, tu tem segurança, tem proteção, e aí tu pode iniciar uma nova carreira depois, está tudo bem, a hora de decidir é agora. O fato é que aconteceu uma reviravolta e um milagre, e além do banco me dar férias, eu pedi a minha demissão, escrevi uma carta, e eles me chamaram, me deram férias, me deram mais 10 dias de bônus, que eu nunca paguei, e fui nessa viagem missionária e continuei com o emprego. Agora, essa história, eu só estou contando ela porque ela foi uma constante ao longo da minha vida. É poder contar com o meu pai estava presente, me dando segurança, me dando amor, compreendendo o meu coração e me apoiando. E com esse suporte positivo, eu sei que eu fui muito mais longe do que eu poderia ter ido. E é por isso que eu não consigo imaginar a minha vida sem a presença do meu pai nela. Porque essa atitude foi uma das centenas de vezes que ele teve comigo decisões iguais. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o meu pai, assim como eu não consigo imaginar a minha vida sem os meus dois filhos, a vida dos meus filhos sem a minha vida, a vida do filho do pai, sei lá, me confundi. A vida dos meus filhos sem a minha vida. Era isso que eu queria dizer. E eu não sou especialista, mas a psicologia, depois de uma breve pesquisa, aliás, uma profunda pesquisa, a psicologia é categórica quando afirma que o papel do pai é importantíssimo no desenvolvimento da criança. É importantíssimo. Essa interação entre pai e filho é decisivo para o desenvolvimento cognitivo e social, facilitando a capacidade de aprendizagem de uma criança. Agora, já o oposto também é verdadeiro, que a ausência da figura paterna na vida de uma criança pode trazer problemas de relacionamentos sociais na fase escolar e depois também na fase profissional. E, inclusive, pessoas que se foram submetidas a isso podem desencadear e desenvolver quadros de depressão, baixa autoestima, ansiedade, falta de confiança. E aí tem alguns nomes da psicologia. Eu imagino que tenhamos muitos profissionais aqui hoje, mas alguns só para citar, algumas frases, algumas afirmações para ajudar aquilo que eu quero dizer. Musa vai dizer que o pai, ele é fundamental para a criança entender a realidade e ordem da sociedade. Ou seja, ela descobre que ela não é a única com a mãe. Então, a figura do pai ajuda a criança a não crescer um adulto mimado. Lacan vai dizer que a ausência paterna tem um potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo de uma criança. Já o famoso Freud desenvolveu a teoria do, não sei se é a teoria que fala, mas do complexo de Édipo e de Electra, que é Édipo no caso de menino, Electra no caso de menina. Ele defende a ideia muito difundida de que o menino, no caso do menino, por exemplo, numa fase infantil, ele se apaixona pela mãe, acha que essa mãe é dele, que ele é esse par da mãe, e ele literalmente odeia o pai. Ele quer que o pai morra. E quanto mais o tempo passa, essa rivalidade aumenta, ele vai abandonando a mãe e vai chegando próximo do pai, porque ele é, inclusive, parecido fisicamente com ele, assim, ele tem esse espelho. E aí o que Freud diz é que quem não conclui esse processo, quem não passa por esse processo, pode desenvolver algumas neuroses. Daí ele cita histerias, fobias, dúvidas, dificuldades nos relacionamentos e distorções sobre sexualidade. Só mais dois. Cavalcante diz que o pai é fundamental para a criança desenvolver uma estrutura psíquica. E Winnicott, que é um psicólogo pediátrico, ele diz que se o filho não for suprido, preste atenção porque isso é importante, se o filho não for suprido suficientemente numa relação com seu pai, dificilmente terá condições de ter uma relação de confiança com Deus pessoal. Olha que louco. E eu estou contando isso porque existem muitas pesquisas na área da paternidade e da sua importância, algumas delas cristãs, e eu cito só uma organização internacional cristã. Depois de uma pesquisa longa, uma pesquisa muito profunda, o resumo é que o problema número um das igrejas hoje no mundo é a ausência paterna nos lares. Mais dois dados. No Brasil, de cada quatro crianças, uma não tem no seu registro de identidade o nome do pai. São 25 milhões de crianças. 25% das crianças não têm o nome do pai no seu registro. E para terminar, no sistema prisional brasileiro, 92% dos jovens presos agora não tiveram uma figura paterna na sua vida. Por que é importante saber disso? Porque se é verdade que nós temos um inimigo, isso é verdade, eu acredito, ele está interessadíssimo em tirar a presença do pai, ou essa figura paterna das nossas vidas durante a infância. E ao contrário disso, se Deus, sendo o Criador de todas as coisas, escolheu diversas maneiras para revelar a sua glória e se revelar para a humanidade, por exemplo, para revelar sua grandeza para nós, criou o universo incontável, inexplicável, infindável, ainda não encontraram o fim do universo, para demonstrar a sua beleza através das coisas, não através de uma pintura ou de uma escultura. Deus demonstra e mostra para nós através de moléculas subatômicas, matéria negra, isótopos, grãos de areia, oceanos, montanhas, cachoeiras, galáxias, estrelas, para demonstrar a sua beleza. Absolutamente tudo que Deus cria, seja concreto como o ser humano ou abstrato como a alegria, tudo o que Ele criou tem um fim, tem um propósito de se revelar. E aí entra a paternidade. A paternidade é uma forma que Deus escolheu para revelar como Ele gostaria de se relacionar conosco. No início da Bíblia você vê os patriarcas e as famílias, onde Deus estava ali mostrando a maneira que Ele queria se relacionar com os seres humanos, trazendo para nós uma ideia de relacionamento. O que me leva a afirmar que, seja lá como foi a sua vida com o seu pai, seja lá como está sendo a vida com o seu pai, esteja ele presente ou inexistente, se eu posso usar essa expressão, um fato é que isso forjou você até aqui. E isso afeta a maneira que você se relaciona com Deus. E a verdade é que, independente do que a palavra pai significa para você, hoje eu vou te apresentar o pai da paternidade. Nosso Deus Pai, que não se compara a nenhum nessa terra. Totalmente diferente. Mas, Maurício, por que que tu está falando isso? Talvez eu já tenha escutado isso em algum momento. Eu vou te explicar por quê. Porque, como seres humanos, nós somos previsíveis. E é inevitável que nós carreguemos para dentro de um relacionamento com Deus as nossas experiências passadas. É inevitável. Vou dar um exemplo para você. Pense num exemplo hipotético. Eu não estou falando de ninguém daqui, ok? Ninguém daqui. Olha só, pense que uma pessoa encontrou o grande amor da sua vida. Um namorado, começou a namorar. E aquela coisa, já nos primeiros encontros já fala eu te amo, aquela coisa já começa a decidir o nome dos filhos, e quando começa a falar de amor, fala qual é o tamanho do teu amor por mim, ai, vai até a lua e volta, vocês já viram isso? Aí ela tatua o nome dele na costela e ele bota o dela no antebraço, já viram isso, né? Vão casar, estão apaixonados, você se jogou completamente no relacionamento, se atirou de cabeça, fala que ama, posta, faz declarações públicas. Aí a pessoa, da noite para o dia, fala assim, ah, me enganei, não quero mais. E uma semana depois está com outra pessoa. Você se frustra, não é de ninguém daqui, tá? Eu estou vendo um monte de gente rindo, não estou falando de ninguém, tá? Aí você se frustra profundamente, curte o luto. E aí o tempo passa, você encontra outra pessoa. E aí agora, quando você encontra outra pessoa, você diz, bom, não vou me jogar mais. Não vou dizer que eu amo, não vou me atirar. Por quê? Porque eu sei como o jogo é jogado. Não vou mais me jogar completamente. O que acontece numa relação com Deus é que quando você chega na igreja, você começa a ouvir a gente falando, Deus é pai, Deus é teu pai, você é o filho, mas você carrega na bagagem uma experiência, muitas vezes distorcida, da verdadeira paternidade. Por que isso é importante? Porque por toda a escritura, Deus se revela de diversas maneiras. Amigo, rei, mestre, mas a mais sublime é pai. Quando você lê só o Sermão da Montanha, 3 capítulos, Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus o tempo inteiro está dizendo, Pai nosso que estás no céu, se você perdoar, o seu pai que está no céu vai te perdoar. O pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. O pai o perdoará, só pelo pelo sermão da montanha, pai, 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 por tudo que é lado. E quando a gente entra para esse relacionamento com ele, a gente troca tudo isso por Deus, 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 Deus. Nós usamos essa expressão Elohim, que é esse Senhor, esse Deus distante, enquanto a Bíblia o tempo inteiro está falando que ele é o Pai presente. Você entende a diferença? Porque é importante pregar sobre isso, Deus é Pai, e a minha oração é que você resolva essa treta agora, deixe aqui resolvida ela, entenda a verdadeira e perfeita paternidade e comece a desfrutar de uma vida plena de filho com o seu pai. Estão comigo então? Então aperta o cinto aí. Se eu fosse pentecostal, eu ia dizer, segura, porque a tampa da chaleira vai voar. Oh! A primeira coisa que o texto mostra, Paulo está dizendo para um público, de uma igreja de gentios, uma igreja de romanos, e ele diz, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês, vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Ele está dizendo, vocês não receberam um espírito, talvez ele esteja falando de uma mentalidade de escravo. Ele está dizendo, vocês não receberam uma mentalidade de escravidão. Paulo está fazendo alusão à lei de Moisés, porque aquele povo entendia de lei. A lei era um importante refreador dos erros, mas ela não conseguia produzir no indivíduo verdade e transformação interna de dentro para fora. Por quê? A lei precisava ser cumprida e cumprindo eu resolvia o meu problema com Deus. Então Paulo está dizendo, olha, vocês não são mais escravos, e toda vez que a lei lançava esse peso profundo, porque à medida que a lei era exposta, os pecados eram expostos e a penalização daqueles pecados também. Então Paulo está dizendo isso, pessoal, nós não vivemos mais nesse tempo de lei, numa lei que escraviza o tipo de relacionamento que vocês têm. E ele está usando a expressão de novo para mostrar que algum dia esses homens já tiveram um relacionamento com a lei. Os homens daquela época tinham um relacionamento com Deus através da lei por medo. Eles tinham medo que alguma coisa ruim acontecesse caso eles não cumprissem a lei. E Paulo está dizendo, gente, passou essa fase. Não existe mais um relacionamento com Deus dessa maneira, baseado numa mentalidade de escravidão. E eu quero mostrar para você como isso é atual e isso é importante, porque muitos de nós, não tendo uma paternidade bem resolvida, ou tendo uma ideia equivocada de paternidade, nós entramos agora num relacionamento com Deus com uma mentalidade de escravo. Como? Deus, eu ando na linha e tu alivia o meu lado aí em cima. Muitas vezes, algumas pessoas entram num relacionamento com Deus por medo. Eu já ouvi gente dizendo assim, Deus o livre, eu não dar o meu dízimo um mês, porque eu sei que depois eu vou gastar o dobro na farmácia. Alguém já ouviu isso? Um relacionamento com Deus baseado no meio. Outras pessoas se relacionam com Deus com base na dúvida, na insegurança, porque lá atrás o meu pai não estava presente, então por que esse agora vai estar presente? Então são pessoas que dizem, tá bom, se tu realmente existe, então faz alguma coisa para que eu saiba que tu existe. Te apresenta para mim de alguma maneira. São muitas pessoas, são muitos padrões. Ah, se eu não for na igreja no domingo, quando eu não vou, aquela semana dá tudo errado. Já ouviram alguém assim? É um relacionamento com Deus, com uma mentalidade de escravidão. Senhor, olha só, eu tenho uma treta para resolver essa semana, e eu vou fazer um jejumzinho bem pegado. Então é o seguinte, eu vou ficar sem comer, e tu resolve para mim. Entende o sistema de troca? Você está entendendo o sistema de relacionamento com Deus baseado em uma mentalidade de escravidão? Não há pureza nesse relacionamento. Eu acho que para Deus me abençoar, eu preciso conquistar essa bênção. Para Deus me amar, eu preciso fazer coisas. Algumas pessoas ao longo do caminho que dizem assim, não, eu fiz tudo certo, mas não deu tudo certo, deu tudo errado. Então agora eu vou fazer do meu jeito. Porque acreditam que o relacionamento com Deus está baseado numa troca, num sistema de trocas. Eu faço, aí tu me abençoa. Se eu não faço, eu colho as consequências. O Espírito de Deus nos livra dessa mentalidade. É o que Paulo está dizendo: olha, esse Espírito não pertence a vocês. O Espírito de Deus nos livra. Por isso eu preciso fazer uma pergunta antes de continuar para você. É uma pergunta retórica para você sondar: será que você não mantém uma mentalidade de escravo no seu relacionamento com Deus? Será que você não cultiva uma mentalidade de escravidão no seu relacionamento com Deus? A Bíblia é repleta de exemplos como esse. Eu vou dar só um para você entender a importância e o divisor de águas, que é você compreender a verdadeira paternidade e não viver um relacionamento com esse senhor, uma mentalidade de escravo. A parábola do filho pródigo, esse filho que pegou a herança antecipada, ele está lá, perdeu tudo, e a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele pensa: vou voltar para a casa do meu pai e vou trabalhar lá como um escravo. Ele não pensa em voltar para o pai como filho, ele pensa: vou voltar como um servo, trabalhar como servos, são bem tratados lá. Quando ele volta, o pai dele recebe ele como filho. Agora, o outro filho, irmão do filho pródigo, que ficou lá vendo a festa, ele diz: pai, enquanto eu estava aqui, tu nunca fez um churrasco para mim. E aí o que o pai diz: filho, tudo que eu tinha era teu. Então, o menino com mentalidade de escravo e o pai, de novo, com mentalidade de pai. Deus o tempo inteiro está buscando conosco um relacionamento de paternidade divina, mas nós, seres humanos, muitas vezes caímos no erro de ter uma mentalidade de escravo no relacionamento com Deus. Por isso, eu gostaria muito que você pensasse que tipo de relacionamento você tem com Deus hoje. Mentalidade de escravo ou... o meu ponto 2, que é o que Paulo diz, o espírito de adoção. Ponto 1, espírito de escravidão. Ponto 2, espírito de adoção. Estão comigo? Versículo 15. Vocês não receberam o espírito que vos escravize de novo, mas sim o espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos, e agora então nós temos o direito de chamá-lo de Abba Pai, porque o seu espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe aqui uma ação sobrenatural do Espírito de Deus, que confirma em nós que nós somos filhos, agora numa paternidade não mais terrena, não baseado em experiências, sejam elas boas, mais ou menos, ou ruim com a paternidade aqui na terra. Ele está dizendo que o Espírito de Deus confirma em nós que nós somos filhos de Deus, filho do Pai. Tem uma história que eu queria contar para vocês, que é o seguinte, que ilustra muito bem isso. A Fran, minha filha, foi adotada... de 7 para 8 anos, por mim. Já era filha da Janine, foi adotada por mim, literalmente adotada por mim, entre 7 e 8 anos, e nós vivemos uma vida o tempo inteiro de pai e filho. Eu era o pai dela, assim como sou até hoje, porque estou vivo. E logo em seguida, alguns anos depois, não me lembro se 4 ou 5 anos depois, nossa vida já acontecendo, fluindo, a Janine ficou grávida do nosso segundo filho, que é a Maria Eduarda, que eu já contei essa história aqui. A Maria Eduarda faleceu com 1 ano de idade. Mas quando a Janine estava grávida, a Fran tinha 12 anos. Tá no sangue. Quer contar essa história aqui? Ainda bem que tu estava de chapinha hoje.
Quando a minha mãe engravidou, eu tinha 12 anos. E naquele momento foi uma alegria para a nossa família, né? Uma bebezinha. Obviamente, eu fiquei muito feliz. Eu ia daí ser irmã mais velha, né? Promovida. Só que, naquele momento, depois, assim, né? Uns dias depois, me deu um clique. O meu pai... ia ganhar uma bebezinha. E eu não era mais bebezinha, ele nunca me viu bebezinha, ele nunca me pegou bebezinha. E aquilo ainda era uma mágoa que eu tinha no meu coração por ele não ter me visto bebezinha. E ele ia ver ela, bebezinha. Ele ia pegar ela no colo, ia ter que, enfim, fazer tudo que um pai faz com uma bebezinha. E aquilo me trouxe uma insegurança incrível. E eu ia nele e dizia, pai, tu vai me amar? E ele dizia, vou. E eu dizia, pai, tu vai me amar? E ele dizia, vou. E eu perguntei isso para ele várias e várias e várias vezes. E ele me disse várias e várias e várias vezes. E quando Paulo está falando para os romanos, ele fala sobre adoção de uma maneira que ele sabia que eles entenderiam pelo contexto histórico que eles estavam passando. Ele sabia que eles entendiam o que era a mentalidade de escravo versus a mentalidade de um filho adotivo. Eu ainda estava numa mentalidade de escrava. Eu estava ainda com o espírito de escravidão que me mentia de que eu precisava fazer alguma coisa para ser aceita pelo meu pai, de que, de alguma maneira, existia alguma forma de eu perder esse amor do meu pai. Vocês estão comigo? Muito bom. Então, eu vou contar uma história para vocês entenderem como que era uma criança que ainda estava lá com essa mentalidade de escrava. Quando o meu pai e a minha mãe casaram, o meu pai começou a aprender a cozinhar. E, gente, ele era muito ruim cozinhando. Ele conseguiu errar o arroz tantas vezes que, para mim, era impressionante. Ele esquecia o sal, ele botava muita água, ele queimava. Era, assim, sempre um desastre. Depois ele ficou bom, agora ele é ótimo. Ele não cozinhou ele tanto. Mas ele era muito ruim. E eu nunca reclamei. Nunca. Por quê? Porque para mim era melhor ele ir lá fazendo uma comida ruim do que ele não estar lá fazendo uma comida. Mesmo eu tendo a minha mãe que fazia comidas ótimas, eu queria ele fazendo a comida. Por quê? Porque eu queria ter o meu pai. E eu não deixava de reclamar por amor, eu deixava de reclamar por medo. Então, é isso que o espírito de escravidão faz, a mentalidade de escravidão faz. Ela nos bota medo, medo de que a gente não vai mais ser amado, medo de que a gente precisa fazer alguma coisa para merecer, medo de que, de alguma maneira, a gente vai perder esse lugar que a gente conquistou. E quando Paulo diz para os romanos que eles são adotados, ele estava falando porque, naquele contexto, para os romanos, era diferente de para os gregos e para os judeus. Por quê? Para os romanos, quando alguém tinha um bebê biológico, ele tinha 9 dias para decidir qual seria o nome dessa criança e se ele ia reconhecer essa criança ou não. Então, ele tinha essa possibilidade de, para um filho biológico, rejeitar esse filho. Rejeitar, assim, não, né? Rejeitar, literalmente, o filho. Então, ele podia rejeitar o filho biológico, mas, uma vez que ele adotasse a criança, ele não podia mais revogar essa adoção. Ele não podia cancelar essa adoção. Vocês estão entendendo? Então, é isso que Paulo está dizendo para a igreja, que, uma vez que Deus nos adotou, essa adoção nunca mais vai ser cancelada. Amém? E, no contexto dos romanos, quando ele fala em adoção para os adultos, ele está falando lá que, quando o pai que está adotando tem posses, ou qualquer coisa que ele tiver, vai passar para o filho dele automaticamente, tudo. É como se fosse uma antecipação de herança, mas na hora e de tudo que aquele pai tem. É como se fosse uma conta conjunta e aquele filho tivesse um acesso imediato a absolutamente tudo que é do pai. Então, é isso que nós recebemos quando nós fomos adotados por Deus. Acesso a tudo que é de Deus, absolutamente tudo. E essa adoção, ela não é por merecimento, essa adoção é pela graça. Foi pelo sacrifício de Jesus na cruz que nós chegamos nesse lugar. E é por isso que nós nunca vamos perder esse lugar. Não importa o que a gente faça, não importa se a gente caia, não importa a luta que nós estejamos passando, nós não vamos perder o nosso lugar de filho, porque nós já fomos adotados. Amém? E Paulo, Paulo conclui dizendo que agora que somos adotados, nós podemos chamar Deus de Abba Pai. Quando ele fala isso, ele está falando para um povo que chamava Deus de Senhor. Era um tratamento distante. Ele estava lá com Deus e ele não pisava no chão se tivesse um papel, porque esse papel podia estar escrito o nome de Deus ali. Então, ele traz para uma realidade de um povo que tinha muito temor para um povo que agora vai ter muita intimidade. Vai chamar pai de Abba, pai. Abba, do aramaico, é paizinho, papai. É como se fosse o balbuciar de uma criança que está aprendendo a falar e ainda não consegue falar pai. Então, ele fala papa, papai, Abba. E é essa intimidade, essa expressão de carinho, é esse lugar que agora a gente tem acesso, um lugar de intimidade com Deus. Quando eu tinha lá 11 anos e eu perguntei inúmeras vezes para o meu pai se ele ia continuar me amando, a gente fez um pacto de amor. Ele me disse, ele sentou comigo um dia e ele disse, Fran, eu nunca vou dizer que eu não sou teu pai. E eu disse para ele que eu nunca ia dizer para ele que eu não sou filha dele. E a gente nunca falou isso um para o outro, nem de brincadeira. Então, essas brincadeiras que, às vezes, ou mal educação que, às vezes, as crianças têm de dizer não sou tua filha, nunca eu falei. Nem para minha mãe, porque eu sou igual a ela, né? Então, mesma voz, mesma cara, mesmo tudo. Não tinha nem como. Mas eu nunca passei por isso. E o que eu quero perguntar para vocês nessa noite é: você tem desfrutado da alegria de ter sido adotado pelo Abba Pai?
Muito bom. Muito bom. Mentalidade de escravo precisa ficar para trás e substituir por uma mentalidade de adoção. Irrevogável. É assim que Paulo está explicando um relacionamento com Deus. Não tem nada que você faça que vai fazer Deus te amar mais, e não tem nenhum erro que você cometa que vai fazer Deus te amar menos. Você é filho e por isso recebe imediatamente tudo aquilo que o teu pai libera de acesso para você. Só que não para por aí. Ele termina o texto no versículo 17 dizendo: então tá, se somos adotados e se somos filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros ao lado de Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, nós também vamos participar da sua glória. De alguma maneira ele está dizendo, gente, nós somos filhos de pai rico, nosso futuro está resolvido, o nosso pai, ele tem uma herança para nós, nós temos a oportunidade de desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós, não mais sistema de trocas, não mais fazer para receber, agora tudo o que eu faço é em resposta a um amor daquilo que eu já recebi. Eu fui adotado mesmo não merecendo, eu fui escolhido mesmo estando no momento difícil, ou estando distante, ele me adota e agora eu recebo isso. De todas as afirmações de Paulo, essa sem dúvida é uma das maiores e mais notáveis. Os adotados não são inferiorizados na herança. Você entende isso? Adotado tem todo o direito de ser herdeiro. E aí vem um ponto que eu gostaria de concluir, que é isso. Ele diz o seguinte: o seu espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Algumas vezes nós sabemos que somos filhos de Deus, mas não sentimos que somos. Algumas pessoas vão dizer, mas eu não sinto esse amor. Agora Paulo está dizendo, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, nós sentimos esse amor fluindo por nós. Por isso eu gostaria que você fechasse os olhos agora, não estou terminando, é só uma pausa. Fechasse os seus olhos e dissesse isso para Deus: Deus, te revela para mim como tu verdadeiramente és. Fala isso, te revela, eu oro para que tu reveles o teu amor para mim. Independente das minhas experiências e de tudo que eu acredito sobre paternidade, eu oro para que tu te reveles para mim como tu realmente és. Faça isso, mexa os seus lábios aí e diz: Senhor, te revela para mim, te revela como tu és. Tá bom, eu vou terminar então. O título é: o filho de José. Aí você está me perguntando por quê? Não foi eu que escolhi esse título, eu contei para os meus filhos, os meus dois filhos adotados por mim, e eu contei para eles que eu pregaria sobre isso, e o Arthur abriu, meu filho de 10 anos, abriu o notebook, e começou a colocar sugestões de títulos, escreveu Deus é Pai, alguma outra coisa que eu não lembro, e daqui a pouco ele falou assim, o filho de José, e eu falei assim, o que, que é isso, filho de José? Não me liguei na hora, aí eu, o filho de José, quem é o filho de José? Jesus, que foi adotado por José. Profundo, eu falei, filho, então é um pastor, uma criança, ele sendo criança já sabe disso, ele tem só 11 anos, então vem aqui, vem pregar aqui, vem aqui contar essa história. Respira, vai aqui e fala o que, que tu quer contar.
Oi, boa noite. Eu sou filho do Maurício e da Janine, os pastores dessa igreja. E eu não, não preciso provar para ninguém que eu sou filho deles. Todo dia meu pai diz que me ama e a gente tem um apelido que significa bom melhor amigo. Que sim, é isso que acabou de falar. BMA, ele disse. Bom melhor amigo. E eu escolhi esse título. O filho de José que está atrás de mim. E a foto. Porque Jesus foi adotado por José. Quando Jesus foi batizado, aparece uma voz do céu e fala, este é meu filho amado em quem tenho prazer. 40 dias ele vai para o deserto, fica 40 dias, 40 noites sem comer e vai ser tentado pelo diabo. O Didi. E o Didi fala, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo sempre vai tentar colocar dúvidas e perguntar se somos filhos de Deus. Agora eu tenho uma história para contar. Quando eu estava no supermercado com a minha mãe no sábado, era sábado de tarde e a gente ia comprar comida para comer. E então uma mulher veio e disse que eu não era filho do Maurício, que é esse cara aqui, do meu pai. Aí eu disse que eu era. Cheguei e ela continuou não acreditando. Cheguei em casa, disse, perguntei para ele se eu era filho dele e ele disse que eu era. E ele me abraçou, disse que eu era a BMA dele e ele disse que sempre me ame, sempre que eu era filho dele. O Didi sempre vai tentar colocar dúvidas se somos filhos de Deus. Então, não é quem o mundo diz que você é ou quem as pessoas dizem quem você é, mas o que importa é o que sai da boca de Deus, que fala quem você é. Você é filho amado dele. Por isso, nessa noite, eu vim aqui pregar para vocês o quê? Que Deus é nosso melhor amigo e é Pai. Então, você precisa saber e crer que você foi adotado por ele. Vou deixar o resto com o meu melhor amigo.
Essa história ilustra muito bem. Alguém alterado disse isso para o Arthur. Tu não é filho do teu pai. E aí ele chegou em casa nervoso e me disse, eu sou teu filho? Eu falei, fica tranquilo, tu é meu filho, eu te amo. E todos os dias eu digo para ele, eu te amo, para que ele saiba que ele tem um pai e ele pode viver em segurança. Talvez você esteja aqui nessa noite e de alguma maneira inconsciente e inocente manteve um relacionamento com Deus na base da troca, com uma mentalidade de escravo, mas a minha oração nessa noite é que o amor de Deus invada o seu coração, você entenda que você é filho, um título irrevogável e você pode desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida. Nesse lugar não há medo, porque o perfeito amor mora nesse lugar. Você não anda mais sozinho. Maurício, eu não vou mais ter luta. Vai ter um monte de luta. Todas elas que estavam planejadas, elas vão estar aí. Só que você não anda sozinho. Você tem um pai, você anda em segurança. Você sabe que Ele está no controle de tudo. Se o momento é bom, Ele está com você. Se o momento é ruim, Ele está com você. Se você está triste, Ele está com você. Se você está alegre, Ele está com você. Nunca mais anda sozinho, porque Ele é o Pai da paternidade. Ele é o verdadeiro Pai. Tá bom, Maurício? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho dois conselhos para você, para terminar. O primeiro deles é esse: resolva no seu coração essa ideia terrena que você tem com o seu pai. Resolva isso no seu coração. Se você tem que olhar nos olhos dele e falar: eu te perdoo. Não se iluda com respostas hollywoodianas. Não, libere perdão. Fala: eu te perdoo, eu te amo. Está tudo bem entre nós, agora eu sei que eu tenho um pai que me ama, agora eu sei que não tem nada, nenhuma experiência nessa terra que vá alterar, distorcer a relação que eu tenho com meu pai. A primeira é essa, e o segundo é: livre-se definitivamente da mentalidade de escravo, livre-se do sistema de trocas num relacionamento com Deus. Isso não funciona. Ele não quer que você vá na igreja, ou frequente a igreja. Ele não quer que você faça coisas, ou pare de fazer coisas por medo de receber algum tipo de retaliação. O relacionamento com Ele é o relacionamento mais puro de um pai perfeito com um filho imperfeito. Ele sempre está lá. Lembra do filho pródigo? As duas vezes ele recebeu em amor. Vamos ficar de pé e vamos orar.